Senhor presidente, senhores e senhores senadores, caros companheiros, eu quero aproveitar, inclusive, dessa tribuna, como a primeira vez usando aqui no Senado, trazer as minhas palavras de agradecimento a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de chegar até o Senado da República e, portanto, desta tribuna, poder agradecer também, na mesma linha, ao povo baiano, pela generosa votação e pela oportunidade de me fazer representante aqui do povo baiano no Congresso Nacional. Claro que agradeço muito a minha esposa, meus filhos, meus familiares, meu pai, minha mãe, meus irmãos, aos meus companheiros de partido, aos meus companheiros, inclusive, da jornada que empreendemos na Bahia com todos os partidos e naquela coligação em torno da candidatura do nosso governador Jax Wagner, tiveram a oportunidade, inclusive, de nos apoiar. E, ao mesmo tempo, agradeço a esses partidos o apoio imediato. Agradeço ao governador do Estado pela confiança depositada nessa jornada, até porque a nossa candidatura surgiu muito de um processo de turbulência. Venho de uma jornada longa de 4 mandatos na Câmara Federal e que, portanto, o último interrompido por oportunidade que me foi concedida pelo governador Jax Wagner de exercer o honroso cargo de secretário de Planejamento do Estado da Bahia. Somando-se, assim, a essa minha vida pública, a possibilidade e a experiência de passar pelo Executivo. Portanto, quero dizer que agora, como senador da República, a partir dos 3.630.000 votos obtidos nas urnas, volto a frisar, pela generosidade, pela sinergia e pela decisão do povo baiano, que esses votos me permitiram, de forma muito tranquila, poder exercer aqui essa oportunidade ímpar de, como senador mais votado, mas ao mesmo tempo com a responsabilidade ampliada para essa nova jornada. Das vezes anterior, eu agi exatamente honrando aquilo que foi a opção do povo baiano. Lembro-me que da primeira votação que tive como deputado federal, na eleição de 1994, quando obtive somente 19 mil votos, para a última votação de deputado federal, onde obtive a soma de mais de 200 mil votos. Portanto, uma demonstração clara de uma identificação com o povo baiano que me permite agora atravessar de um lado para o outro, que me permite agora, no exercício desta casa, poder contribuir com as ações do meu Estado, poder contribuir decisivamente com as ações do Brasil, poder contribuir com o governo da nossa presidenta Dilma Rousseff, fazendo a completa sinergia entre os interesses do povo baiano, entre a gestão do governo da Bahia e a gestão do governo da nossa presidente Dilma Rousseff. Quero dizer que, para tanto, espero continuar merecendo do povo baiano a confiança e farei da mesma forma que fiz ao longo da minha vida pública, com o mandato de vereador em Salvador, com os 4 mandatos de deputado federal, com a minha vida marcada desde o início da minha juventude, no movimento estudantil na Escola Técnica Federal, no movimento sindical, ali na luta envolvendo os trabalhadores de telecomunicações desse país e agora, sem dúvida nenhuma, espero, merecendo a companhia de Deus e o apoio do povo da Bahia, continuar essa nossa trajetória de participação política. Vem de longe, e contarei um pouco aqui a minha experiência, que foi forjada a partir dessa nossa luta no movimento estudantil. Me orgulha muito poder hoje assistir daqui da tribuna da casa os anúncios do nosso governo, o governo Lula, que permitiu que o povo brasileiro pudesse ter, em 8 anos, mais escolas técnicas do que aquilo que foi construído ao longo de toda uma trajetória nesse país. Fui o deputado que, em 1997, entrou com um projeto de decreto legislativo para assustar o decreto, meu presidente Wilson Santiago, do então ministro Paulo Renato, que buscava acabar com as escolas técnicas do Brasil, usando o argumento que a maioria, que a juventude brasileira adentrava a escola técnica, mas que não ia para o mercado de trabalho, e sim para o vestibular, para as universidades. Ora, se esse era o fato daquela época, o correto era estender para toda a rede pública o sucesso de formação e de, eu diria até, de qualidade do ensino empreendido pela Escola Técnica Federal. Me orgulha muito poder ter participado daquela experiência, de ter ali, inclusive, constituído a minha formação profissional. Foi dentro da Escola Técnica ainda que constituí a minha família. Quando saí da Escola Técnica, já tinha dois filhos, Eunício, um dos quais voltou a esta mesma escola que eu estudei para fazer o curso de Química. E hoje é engenheiro da Petrobras, dessa grande empresa que orgulha todos nós, engenheiro químico da Petrobras na Bahia. Portanto, foi nessa luta que comecei a minha vida pública. A partir daí, eu fui para a luta do movimento sindical, fui para a Câmara de Vereadores em Salvador, depois cheguei no Parlamento no momento decisivo do debate sobre a quebra do monopólio e sobre a reformulação das telecomunicações de nosso país. Participei ativamente desses dois processos como deputado. Um até pelo fato de ser a minha origem, pelo fato de ser o meu campo profissional. O outro, pelo compromisso de brasileiro e defender o desenvolvimento para essa nação. O resultado daquela luta está aqui hoje. A história do pré-sal, a história dos investimentos em pesquisa, a história de uma empresa que cresceu a partir exatamente de uma decisão de governo para que nós pudéssemos, usando esse instrumento, ter a oportunidade de aplicar o desenvolvimento em diversas áreas do nosso país. Aqui no Senado, pretendo dar seguimento ao trabalho desenvolvido na Câmara ao longo dos meus 4 mandatos, sobretudo para consolidar as conquistas empreendidas nesse país, sobre a batuta, sobre o comando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quero continuar trabalhando nas questões de infraestrutura, no desenvolvimento científico e tecnológico, que, aliás, muita gente fala, meu deputado Eunício Oliveira. Vou lhe chamar de meu deputado, porque foi meu presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia no último período. Ali, agora, nós dois aqui no Senado, travamos enormes e completas batalhas para o desenvolvimento científico nesse país. Me orgulho muito de ter participado daquela comissão. Me orgulho muito de, ao longo desses 4 mandatos, ter aprendido ali no Parlamento a importância da ciência e tecnologia, que muita gente faz o alarde, muita gente anuncia, mas na prática, muita gente às vezes abandona na hora do orçamento, na hora de definir essa como a peça central estruturante para um país crescer e se desenvolver. O debate da infraestrutura, que ao longo dos anos ficou relegado nesse país. A ausência de planejamento é outra área que quero me dedicar de forma intensa. Não há como desenvolver um país sem o aspecto do planejamento. Alguns adotam posturas assodadas, alguns adotam postura do fazimento, alguns têm uma relação com o orçamento meramente como se estivesse tratando com um calhamaço de números. Ora, a própria ditadura militar, com todos os seus erros, chamou o orçamento de orçamento-programa. Nesse quadrante, é importante que olhemos para o orçamento como uma peça capaz de agregar, de absorver e de conter aquilo que de forma planejada nós apontamos e escrevemos no PPA. Quero trabalhar aqui nesta casa entendendo qual é o papel da comunicação. Esse que é o elemento decisivo para as nossas vidas. Não a comunicação no puro e estrito senso do que se veicula ou que se não veicula, mas a comunicação como direito humano, a comunicação como essência. Tive a oportunidade de batalhar na Câmara a parcela que me levou, inclusive, ao grande embate da Lei Geral de Telecomunicações. E hoje esse debate volta à tona. E quero registrar aqui a minha posição, aquele erro da época que eu tanto anunciava, a separação de radiofusão de telecomunicações. Comunicação compreende telecomunicações. Comunicação compreende comunicações. Comunicações compreende radiodifusão. Separando essas partes, nós não temos como adotar uma puxoca de fósforo ou espelho. Comunicação é levar todas as condições para que todos, onde quer que estejam, em aldeias, na periferia, em qualquer lugar desse país, possam ter acesso a todas as formas de comunicação, possam ter a infraestrutura, possam ser incluídos nesse novo cenário. Trabalhei nesta casa, aqui no Congresso Nacional, firmemente na regulamentação da radiodifusão comunitária. Sou um dos autores dos projetos, tanto na área de rádio comunitária, quanto na área da TV digital. E é bom frisar, foi o desenvolvimento brasileiro, feito numa iniciativa adotada por nós em 2007, na área da TV digital, comandada por pesquisadores brasileiros, inclusive da Universidade de Campina Grande e outras mais, chefiados pela equipe do professor Luiz Fernando da PUC do Rijinga, pela sua capacidade de dialogar com todos e quaisquer padrões mundiais existentes no mundo, portanto produzido pelos nossos pesquisadores brasileiros. Avançamos no aspecto da TV digital, avançamos no aspecto do instrumento de inclusão. Hoje o grande debate é poder instalar a banda larga em todo o país, permitir que todo e qualquer cidadão possa ter acesso à internet. De nada adianta, minha cara Vanessa, falar que o preço do computador baixou. Para quê? Só para que as pessoas possam adquirir o computador e tê-lo como se fosse uma sofisticada máquina de escrever? A Bahia, até de forma muito criativa, que aliás muito peculiar aos baianos da publicidade, há uma brincadeira que diz assim: um computador não é 0800, mas é 799, demonstrando a queda do preço de forma universal, em tempos. Somos de uma época que aqui no Brasil assistimos uma verdadeira desova dos avanços tecnológicos. Hoje não. O que acontece no mundo, em mesmo momento, acontece no Brasil. Mas é preciso acontecer para todos e não para poucos. Por isso, é importante o papel de uma Telebrás que possa congregar, que possa compartilhar a infraestrutura e permitir que os serviços cheguem a diversos lugares em nosso país. Foram mais de 15 milhões de empregos gerados ao longo dos 8 anos pelo governo Lula. Foram transformações profundas no aspecto da infraestrutura. Foram medidas enormes do ponto de vista da inclusão social. Me lembro que nesse mesmo parlamento tive a oportunidade de aprovar aqui, em 2002, o crédito agrícola de 2 bilhões, quase 7,5 vezes mais do que aquilo de 2002. Essa inclusão permitiu que nós mexêssemos na economia local, que sacudíssemos cada cidade, que criássemos em cada canto desse país a oportunidade de renda, de trabalho, para que cada um pudesse viver na sua terra, viver não a partir de uma obrigação de estar no solo sem poder sair. Interiorizamos o ensino superior. A Bahia, que passou 60 anos com uma única universidade, hoje conta com 3 universidades federais, partindo para a sua 4ª universidade, a Universidade Federal do Oeste Baiano. Portanto, senhoras e senhores senadores, é importante falar dessas obras do PAC, é importante falar desse aumento de postos de trabalho, é importante falar dessa transformação econômica, mas é importante a gente falar. Senhor Jorge Henrique, seja você quem for, esteja você onde estiver em sua vida, em algum momento você vai precisar de alguém ao seu lado. Esse é o desafio que temos nós como legisladores, esse é o desafio que temos nós como homens. Esse pensamento de Hitler coincide exatamente com o meu desejo, o desejo do povo baiano, o desejo eterno de poder contar sempre aqui no Senado, na Câmara Federal, lado a lado, com uma bancada como nós temos hoje, a chegada da minha companheira Litz da Mata, que junto comigo, né, fomos empreendedores dessa nova virada da Bahia. A Bahia que elegeu a primeira senadora mulher da República a partir do Estado da Bahia. A Bahia, minha senadora Lides, que num passado mandava para cá quem a província designava para que aqui chegasse. Nós não estamos falando mais da província da Bahia, nós estamos falando agora de uma nova Bahia, que aqui encontramos João Durval e aqui chegamos, eu e Lides, para que nós pudéssemos completar nesse novo estágio o trio da Bahia, o trio de uma nova Bahia, para que pudesse considerar esse outro pronunciamento meu aqui também como, eu diria até lido nesta tarde, que se refere a um dos momentos...
Pela ordem, senhor presidente.
Vou encerrar, senhor presidente.
E deixar os inscritos.
Vou deixar esse pronunciamento e vou encerrar, senhor presidente. Mas queria só fazer esse registro, que foi o episódio vivido pelo povo do Nordeste, Vossa Excelência também experimentou isso, com o apagão na última quinta-feira, próximo passado. Que, na realidade, todos nós, eu até fiz uma crítica muito dura, porque a explicação apresentada por um técnico da CHESF não condiz com a verdade da CHESF. Eu não posso acreditar que uma simples peça tenha causado todo aquele problema. Um sistema que é robusto, um sistema que é bem gerido, um sistema que tem profissionais capacitados, um sistema bem constituído com rota alternativa, um sistema que tem todas as inovações que possam...
Vossa Excelência terá a oportunidade de se inscrever em outro momento. Será...
Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria deixar esse nosso pronunciamento e agradecer a paciência de Vossa Excelência.